Revista de Imprensa.
Chega agora o momento de ficarmos a conhecer quais são os principais assuntos presentes nos jornais de hoje com Leonardo Silva.
Há 23 anos que o mundo espera por um acordo sobre a redução dos gases com efeito de estufa. Tal é a constatação do Liberação para quem a Conferência da ONU sobre o Clima, originalmente criada em 1992, no Rio de Janeiro, começou de maneira eufórica. Agora, segundo o mesmo jornal, existem dois desafios. Primeiro, prende-se com um acordo que limite as mudanças climáticas. O outro, menos falado, tem a ver com um novo fracasso. Para a Liberação, um fracasso fará com que os dirigentes políticos percam toda a confiança dos povos. Por isso, diz o diário Le Parisien aujourd'hui en France, em Paris o governo retém a respiração, no momento em que 150 chefes de Estado se encontram na capital francesa para decidir sobre o futuro do mundo. O receio de uma paralisia do trânsito automóvel e de manifestações violentas continua a parar sobre a COP21. A este respeito, o referido diário afirma que o domingo foi bizarro na Cidade das Luzes, onde na Praça da República, Place de la République, a homenagem às vítimas dos atentados de 13 de novembro, deu lugar ao espetáculo aflitivo de um confronto entre a polícia de choque e vândalos. Desordem e contra-ordem, Paris oscila, mas com razão, desde há 16 dias que a capital francesa magnetiza todas as atenções do mundo. Só os próximos dias poderão dizer o que se vai passar. Será que a COP21 acabará por ser um êxito? Pergunta Le Figaro. Para Le Figaro, um acordo não deve ser concluído numa base que leva a França a uma política de não crescimento. Interrogação também do Le Monde. Será que os países do hemisfério norte estão prontos para financiar, no lugar dos seus homólogos do sul, as medidas visando reduzir o aquecimento da terra? O modo de vida de alguns não deve impedir as oportunidades de outros. Eis o que afirma o primeiro-ministro indiano Narendra Modi, citado pelo Le Monde. Segundo Le Monde, a Índia, que é o terceiro país a mais poluir no mundo, defende o seu direito ao desenvolvimento. Responsável pelo aquecimento climático, os países do norte devem reembolsar a sua dívida ao hemisfério sul, que paga um forte tributo às alterações do clima, afirma por seu lado o L'Humanité.
Nas suas relações com a União Europeia, a Turquia também exige compensações.
Com efeito, Ankara promete conter os refugiados em troca de uma retoma de fachada do seu processo de adesão ao Bloco Europeu, afirma o Le Monde. Le Monde, para o qual o dito acordo histórico, assinado ontem em Bruxelas entre a União Europeia e a Turquia, que bate à porta do Clube Europeu desde há 11 anos, não significa que os europeus fizeram grandes concessões. A União Europeia vai, evidentemente, disponibilizar uma ajuda de 3 mil milhões de euros exigida pela Turquia para se ocupar dos 2,2 milhões de refugiados sírios atualmente no seu território, mas o dinheiro será atribuído de acordo com os projetos de ajuda aos refugiados submetidos por Ankara a Bruxelas. O mesmo Le Monde, referindo-se ao conflito sírio, afirma que a proposta para uma intervenção britânica na Síria provoca divergências no seio do Partido Trabalhista. A autoridade do líder trabalhista, Jeremy Corbyn, segundo o mesmo Le Monde, é contestada por o mesmo ser hostil à guerra. E a concluirmos, uma nota desportiva com a equipa que elogia o tenista Andy Murray, o faz tudo e bem. O último grande que oferece a primeira taça Davis à Grã-Bretanha desde 1936 e juntou-se a Rafael Nadal, Novak Djokovic e Roger Federer no firmamento da prova.